As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Um agente da Polícia de Segurança Pública sofreu escoriações na sequência de desacatos que ocorreram durante a noite desta quarta-feira, início de quinta, na zona do acampamento do Flecheiro. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirmou à ERTS que as autoridades tiveram de intervir perante a realização de uma festa de aniversário nas instalações da antiga Arton, isto por volta das 20 horas, sendo que, na altura, os intervenientes acabaram por acatar as ordens e recolheram às respectivas habitações. No entanto, segundo a mesma fonte, por volta da meia-noite, a PSP teve de se deslocar novamente ao local, desta feita, com a presença do Corpo de Intervenção. Foi nessa altura que se registaram desacatos com arremesso de objetos que acabaram por atingir um dos operacionais que ainda assim não teve necessidade de assistência hospitalar. O Comando Distrital da PSP confirmou à ERTS que foram identificadas várias pessoas e levantados vários autos de contraordenação.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública tomar por condução sem carta e ainda por suspeita de tráfico de droga. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da PSP refere que o indivíduo foi detectado a conduzir uma viatura ligeira de forma agressiva e perigosa, o que motivou a sua abordagem e posterior fiscalização. Nesta ação, a PSP apreendeu esse mesmo veículo, para além de 232 doses de cocaína e ainda uma carta de condução falsa. O detido foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou nesta quarta-feira o processo de vacinação contra a Covid-19 no Conselho de Tomar, tendo em consideração as pessoas maiores de 80 anos e aquelas com mais de 50 e que tenham uma patologia associada. Um maior índice de mortalidade neste contexto de pandemia. O pavilhão da escola Jacomo Raton foi o local escolhido para a administração do medicamento, sendo que, nos primeiros dias, as autoridades de saúde estão a dar prioridade às pessoas que tenham mais idade. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, marcou presença no arranque do processo e fez um ponto de situação para a ERTE.
Neste momento, a vacinação está para pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 50 anos, com uma das patologias associadas. O ACES do Médio-Tejo optou por, nestes primeiros dias, chamar as pessoas com mais de 80 anos e, portanto, está a chamar as pessoas desde os mais idosos, vai diminuindo por idade e, portanto, as pessoas vão sendo chamadas. O critério foi a idade, porque, efetivamente, também, como diz o Sr. Vice-Almirante, o essencial aqui é proteger vidas e, portanto, temos que começar pelas pessoas mais idosas e a adesão foi, efetivamente, muito... As pessoas vinham ansiosas de levar a vacina, porque, efetivamente, todos nós compreendemos que só com a vacinação e quando houver uma imunidade de grupo é que conseguimos retomar aquilo que é a nossa vida. O processo está a correr da forma normal dentro dos constrangimentos que temos, porque efetivamente as pessoas só podem ser chamadas de acordo com aquilo que é a disponibilidade das vacinas, até porque as vacinas que são administradas, por exemplo, a pessoas com mais de 80 anos são diferentes das vacinas que são administradas a pessoas com mais de 50 anos e, portanto, também aqui naquilo que é o processo de convocar as pessoas para ir à vacinação tem que existir este cruzamento entre as vacinas que estão disponíveis, que possam ser administradas a pessoas com mais de 80 anos e as vacinas que estão disponíveis para as pessoas com idade inferior. Mas, havendo aqui, não estão a chegar ao território o número de vacinas desejável para um processo mais massivo, digamos, de vacinação, mas estão a chegar por forma a irmos paulatinamente fazendo aqui esta imunidade de grupo. De dizer que em Tomar, durante o dia da manhã, por exemplo, vão estar a decorrer não só no centro de vacinação, a vacinação à população em geral, que reúne estas condições, mas também se vão deslocar ainda algumas equipas a alguns lares que não foram por via de surtos, não puderam levar a segunda dose e num caso ou outro não puderam levar ainda a primeira dose porque tinham surtos na altura em que as equipas de vacinação vieram ao terreno. E vamos ter aqui um reforço de equipas no nosso território em matéria de vacinação. O centro de vacinação tem 4 postos de vacinação, estão neste momento 2 postos a ser ocupados e cada vez que há uma maior afluência, porque o que está a ser convocado são cerca de 12 pessoas de 30 em 30 minutos, existem recursos para reabrir um terceiro posto de vacinação, o que já aconteceu hoje de manhã. Houve uma altura em que haviam mais pessoas para ser vacinadas, ou porque não vieram na hora que estava marcada, mas houve a capacidade de resposta com a abertura de um terceiro posto de vacinação e, se for necessário, abrirá-se-á o quarto posto de vacinação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram detectadas nas últimas 24 horas mais 9 infecções de Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais em Orém, 4 também em Torres Novas e 1 em Tomar. Orém tem neste momento 2.978 infecções confirmadas desde o início da pandemia, 2.694 recuperações e 79 óbitos. Tomar tem 2.446 casos, com 2.122 recuperados e 50 óbitos. Torres Novas registra 1.956 casos, 1.750 recuperações e 60 mortes. Abrantes tem 1.486 infectados, com 1.303 curados e 67 mortes. Trancamento aparece depois com 1.065 infecções, 1.003 recuperados e 19 mortes. Segue-se Alcanena com 1.001 casos, 742 recuperados e 38 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere tem 610 casos confirmados desde o início da pandemia, 522 já recuperados e 16 vítimas. Mação, 427 infecções, 409 recuperações e 14 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 258 casos, 236 dos quais dados como curados e 8 mortos. Sardual, com 166 casos e 157 recuperados e 5 óbitos. Constância, com 163 infecções, 155 das quais já recuperadas e 3 mortos. Fecha então a lista.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Está levantada a suspensão do gozo de férias por parte de todos os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar já emitiu uma circular com essa indicação justificada com a diminuição do número de infecções diárias de Covid-19 e consequente alívio dos serviços hospitalares, neste caso com a redução do número de doentes internados. Refira-se que o levantamento da suspensão entra em vigor a 1 de março, ainda no âmbito da atual fase da pandemia. O Centro Hospitalar do Médio Tejo espera estabilizar a ocupação de doentes Covid-19 nas 58 camas com 2 enfermarias ativas na Unidade Hospitalar de Abrantes, acrescidas de 6 camas distribuídas pelo Serviço de Nefrologia e pelo Serviço de Pediatria, ambas instalados no Hospital de Torres Novas. O Centro Hospitalar do Médio Tejo adianta que manterá ainda uma enfermaria de reserva com 26 camas preparadas para serem acionadas imediatamente, se tal for exigido pela evolução pandémica. Em relação à capacidade dos cuidados intensivos, a partir de 1 de março haverá registro para 10 camas para doentes Covid-19. Esta capacidade será, contudo, variável em função das necessidades do centro hospitalar e de toda a região de Lisboa e Val do Tejo. Refira-se que, na recente atualização, estavam internadas nas áreas Covid-19 do Centro Hospitalar do Médio Tejo 49 doentes, 8 dos quais em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Instalação de um albergue numa antiga escola dos casais e a ausência de legislação que enquadre o funcionamento deste tipo de estruturas de apoio aos caminhos de Santiago levou o município a Tomar a elaborar um regulamento que garanta alguma legalidade no processo, uma vez que o espaço será cedido à junta de freguesia que fará a sua gestão. A vereadora Filipa Fernandes refere que as novas normas permitem à junta receber o espaço em regime de comodato.
Para, no fundo, facilitar aquilo que é as normas dos albergues, porque tanto a junta de freguesia tinha dificuldade em encontrar e perceber qual a missão do albergue, então pediu-nos ajuda nesse sentido e, portanto, achámos por bem criar umas normas para os facilitar e para não desvirtuar aquilo que é essencialmente aquilo que nos propomos, que é um contrato de comodato para um albergue e não para outra coisa que não um albergue, e também porque a figura jurídica de albergue não existe. Portanto, é uma coisa que a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago tem trabalhado junto do Turismo de Portugal, é a questão da figura do albergue. Portanto, os albergues, no fundo, para serem legais, por assim dizer, só quando municipais. Para ser municipais e ser delegados a outros, tem que ser na figura de contrato comodado. Estas normas foram regidas por o que é pelo que é feito a nível nacional por outros municípios, portanto, outros municípios têm esta prática, têm albergues que cedem a juntas de freguesia ou associações por contrato de comodato e têm umas normas que é, no fundo, para não desvirtuar e para auxiliar aquilo que é a figura do albergue. Não existindo, mas existindo, portanto, existindo albergues por todo o nosso território, não pode ser considerado um hostel, não tem o mesmo CAI que um hostel, portanto, não tem CAI. Qual é a figura de um albergue? O albergue, existem umas linhas orientadoras por parte das associações que gerem estes albergues, que no fundo, que foi nessas linhas que nós nos baseámos para fazer as nossas normas, que é no fundo um consenso entre todos os albergues. Não existe, obviamente, um pagamento com recibo, existe muitas vezes é um donativo por parte de quem fica. Outros nem recebem nada, portanto, isto depois é uma figura que o próprio albergue gera, mas muitos deles acabam por cobrar por uma questão de despesas de manutenção. Não existindo a figura jurídica, é assim que se tem regido a nível nacional. Muitos albergues nem sequer são municipais, portanto, são de associações, o que ainda complica mais a situação. Em relação à entrega que vai ser feita à Junta de Freguesia, portanto, o albergue está equipado, foi uma obra feita pelo município, uma recuperação de uma escola antiga nos casais que o município recuperou, com o fim mesmo de se tornar um albergue, porque existia essa falha no caminho dos caminhos de Santiago. Muitos peregrinos gostariam de ficar no nosso território, mas não existia, portanto, no território tomarense não existia a resposta de albergue. E então foi uma forma de darmos resposta. Vamos entregar já equipado e mobilado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem e uma mulher de 27 e 22 anos, respectivamente, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Abrantes, suspeitos de tráfico de droga. No âmbito da investigação, os militares da GNR abordaram o veículo onde seguia o casal, num dos acessos à A23. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca à viatura, com registro para a detecção de produto estupefaciente simulado no interior. Posteriormente, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que culminou com a apreensão de diverso material, tal como cerca de 1000 doses de AX, 455€ em numerário, material usado no acondicionamento da droga e ainda a viatura, entre outros. Os detidos, após terem sido presentes ao Tribunal Judicial nesta quarta-feira, ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu ontem, 24 de fevereiro, 115 kg de pescado por fuga à lota na Nazaré, durante uma operação de fiscalização que visava a preservação de espécies marinhas e a salvaguarda da fauna e flora das zonas costeiras, especialmente direcionada para o controle da captura e transporte de pescado proveniente da pesca profissional. Os militares da Guarda detectaram 27 kg de pescada e 88 kg de carapau que não foram sujeitos ao regime de primeira venda em lota. Foi identificada uma mulher de 49 anos, tendo sido elaborado o respectivo auto de contraordenação por nível com uma coima que pode atingir os 3.740€. O pescado será sujeito ao regime de primeira venda em lota pelo sistema de leilão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a proceder à extensão da iluminação pública em vários locais do concelho de Tomar. Uma das obras já realizadas é a do logradouro na Rua da Cascalheira. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, referiu na última reunião do Executivo que, neste caso, a iluminação já está colocada e a requalificação de todo o espaço vai avançar logo que esteja concluído o projeto que está em elaboração, mas que se reveste de alguma complexidade.
Estamos a fazer, tal como aconteceu neste caso, deste logradouro, está-se a fazer extensão de rede de iluminação pública em locais onde ela de facto não existia. O caso deste locador nunca tinha tido iluminação pública e os moradores queixavam-se bem que era um local perigoso. E portanto estamos a fazer isso em vários locais do concelho. Um deles, por exemplo, será dos próximos. Sei que a EDP EDP ou às empresas que subcontrata já terá isso agendado, já foi pedido há bastante tempo. É, por exemplo, o estacionamento do Centro Escolar de Casais, que também nunca teve iluminação pública, e, portanto, está-se a fazer estes pequenos apontamentos. Já agora sobre este logradouro, portanto, nas traseiras da Rua da Cascalheira, aliás, local bem conhecido pelos senhores vereadores do PSD, porque é juntado com a sede, mas, portanto, está também, estamos a trabalhar há algum tempo no projeto de requalificação de todo aquele logradouro. Portanto, a questão da iluminação foi possível avançar já, aliás, está já colocada no sítio da sua localização definitiva, nos locais da sua localização definitiva, mas o que está a ser trabalhado realmente é toda uma requalificação daquele logrador, que é complexa, tem ali muitos problemas, desde logo nas drenagens, há muitas infiltrações em algumas caves, porque isso não foi cuidado a quando da construção daqueles prédios e do seu licenciamento. Portanto, há ali problemas graves de drenagem, também questões de algumas questões de propriedade e de algumas construções abusivas que existem por ali. E, portanto, como disse, é um projeto complexo, vai seguramente demorar o seu tempo, mas está a ser trabalhado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em Tomar, para os apreciadores, está a chegar o momento mais desejado do ano, aquele em que a lampreia regressa à mesa dos restaurantes especializados e restringida a que a iguaria seja degustada na segurança de casa de cada um após adquirida através de takeaway. Assim, de 27 de fevereiro a 31 de março, há 4 restaurantes e 9 pastelarias aderentes a esta iniciativa organizada em parceria com o município de Tomar, onde pode ser encomendada a lampreia e também a respectiva sobremesa. Este ano, com a presença significativa de estabelecimentos da zona sul do concelho, onde a lampreia é pescada no troço final do Rio Navão. São eles o Adoc, na Rua Voluntários da República de Tomar, a Lúria, na Portela de São Pedro, o Picadeiro, no Alvito, e o Retiro da Águia, no Falagueiro, freguesia de Aceiceira. Destes, o primeiro e o último implicam reserva na véspera. As pastelarias aderentes à iniciativa este ano são a Padaria Antiga, na Linha Ceira, o Piquenique na Alameda 1 de Março, em Tomar, Pimpinela, na Rua Amorim Rosa de Tomar, Templária, a Rua 10 de Agosto, de 1385, também em Tomar, e os 5 estabelecimentos, Tropical, na Rua Professor de Andrade, Avenida Dono Novas Pereira, Rua Fábrica da Sola, Avenida Marquês de Tomar e Centro Comercial Lidl, todos na cidade.
Rádio Web, a primeira em Tomar.
A freguesia de Águas Belas, promotora do passeio pedestre do Dia Internacional da Mulher, que se deveria realizar já em março, decidiu cancelar a edição deste ano do evento. A decisão foi tomada na sequência da situação pandémica que vivemos e respectivas condicionantes legais e de saúde pública colocadas pela pandemia Covid-19. Nesta decisão do Executivo da Junta de Freguesia de Águas Belas pesou também a situação atual da epidemia ao nível local e regional.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre as visitas virtuais a museus e a exposições e a sua importância, sobretudo no momento que estamos a passar de pandemia. A tecnologia, juntamente com a grande explosão de informações, criaram uma virtualidade que passa profundamente pela vida de todos nós e em todas as suas dimensões, da cultura ao entretenimento, do conhecimento às práticas. E neste sentido, a tecnologia possibilita aos museus apresentar informações detalhadas sobre as suas coleções através de visitas virtuais, o que vem proporcionar uma maior interação com os públicos, visitantes e turistas, possibilitando por essa via uma rede de troca de conhecimentos e de experiências enriquecedoras. A utilização das tecnologias para a interatividade nos museus possibilita que cada visitante possa conhecer e fruir do conhecimento ao seu próprio ritmo. E é neste sentido que cada visitante, individualmente, também tem a sua própria experiência no espaço museológico. A realidade virtual é, por isso, uma ferramenta tecnológica importante no sentido de oferecer diferentes experiências de comunicação e envolvimento com as exposições e as coleções. Pode dizer-se que o museu e a exposição virtual vêm, de alguma forma, facilitar e incentivar que um maior número de visitantes participem e interajam com todos os espaços do museu, com as coleções, as exposições, etc., acabando por cada um, de forma individual, construir o seu próprio percurso expositivo. Portanto, ao momento, os museus encontram-se portas fechadas aos visitantes, como sabemos, mas vários museus continuam a disponibilizar visitas virtuais que cada um individualmente pode usufruir e aprofundar o seu conhecimento sobre algum museu, objeto ou coleção que nunca teve a oportunidade de se deslocar fisicamente para o conhecer. A este propósito, a região de turismo do Centro de Portugal lançou uma iniciativa precisamente com este intuito de incentivar as visitas virtuais na região centro, existindo muitos espaços para visitar virtualmente. Significa que a todos se está a dar uma ótima oportunidade para, sem sair de casa, acrescentar valor cultural e patrimonial ao conhecimento sobre algum contexto de aprendizagem que ainda não se tenha conseguido usufruir. Portanto, deixo aqui esta dica para que se aproveitem estas ferramentas digitais virtuais para aprofundamento do conhecimento sobre a diversidade cultural e patrimonial que existe em todo o nosso território nacional.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.